desculpe assim, se os dois jogos forem no Maracanã. Eu acho que aí um jogo em São Januário, o Vasco traz um peso.
Mas os jogos contra o Fluminense não podem, não, nem contra o Fluminense, nem contra o Flamengo. O único clássico Vasco pode jogar em São Januário é com o Botafogo, porque há uma certa amizade ali entre as torcidas e tal. Contra o Fluminense não vai ser em São Januário. Isso aumenta talvez o favoritismo Fluminense.
A semifinal do ano passado foi da Copa do Brasil, foi os dois jogos
do Renato gosta da Copa do Brasil.
E passou o Vasco.
Mas o Vasco está numa situação difícil no Brasileirão. Tem que ver também a que ponto vai jogar a Vera. E ver se ele vai chegar lá, o Robson falou aqui. Porque já acabou o amor ali com o Renate.
Inter e Corinthians. Corinthians e Inter, cara. Mim, esse é um cinquentão pra mim.
Só Fluminense e Vasco, pra mim, o Fluminense tem um bom favoritismo. Eu acho. E esse eu considero muito equilibrado, Corinthians e Inter.
Pra
muito
mim, equilibrado. Esse é o mais equilibrado, cara.
Visto que as duas equipes estão fazendo no Brasileirão, por exemplo, né? Sei que é outro campeonato, mas ambas têm
a
campanha
todos,
praticamente idênticas no Campeonato Brasileiro, de 21 pontos. Parecido,
sim, porque começam muito mal e estão melhor agora. São bem mais competitivos agora do que no início do campeonato.
Como é que são os mandos ali? Deixa eu ver se consigo. Já ver, porque, cara, esse Santos e Remo ali, pelo menos na minha opinião, vai definir. Tem que definir em relação aos mandos também, quem que vai mandar o primeiro e o segundo em casa também, porque eu vejo equilíbrio ali, cara. Confronto um Vasco e Fluminense.
Os dois devem ser no Maracanã.
O Inter vai pegar o Corinthians no Beira-Rio no primeiro.
Já tá lá de novo na tela.
O time da esquerda,
a Rafa já tá voltando.
O time da esquerda joga sempre em casa o primeiro.
Então, cara, o segundo em São Paulo me chama a atenção.
Fala a todos, pra quem tá no rádio, Edgar.
Vasco da Gama e Fluminense, os dois no Maracanã. Aí, beleza. É um classicão, né? Pra muitos o Fluminense é bem melhor. Inter e Corinthians, o primeiro no Rio Grande do Sul. Segundo jogo
aí
em São Paulo.
Aí também não vejo, assim, tanta interferência. Acho que mesmo o segundo sendo São Paulo, confronto equilibradíssimo.
Mirassol e Grêmio, o primeiro... No interior de São Paulo.
Esse aí pode ter uma diferença. Aí sim, eu falei que eu acho o Mirassol até um pouco melhor, por ser bem melhor treinado que o Grêmio. O Grêmio é um time que não se encontrou ainda, apesar de, como o Robson falou, ter qualidade individual melhor. Só que assim, é aquela história, vai demorar 2 meses, aí dá tempo de treinar e fazer aparecer essa qualidade do Grêmio.
E contratar também, tem alguns casos. Hein?
Agora, nesse confronto de um time sem torcida contra um de massa, que quando precisa a torcida enche, apoia, esse pode fazer uma diferença grande
jogar o segundo em Porto Alegre. O Atlético pega o Vitória, é o primeiro aqui na Arena. Já falamos.
Gostou, Murilo, do que eu falei agora?
Não adianta tentar se redimir que ele já tá puto. Atlético Mineiro e Juventude, primeiro em Minas. Acho que aí o Galo é bem favorito.
É um time da Série A contra o da Série B e, assim, longe que o Galo esteja encantando os torcedores, mas ele é bem favorito contra o Juventude.
Aí, ó, por que eu falei, cara, esperar pra definir pra uma opinião, porque Santos e Remo, segundo jogo é no Pará. Meu Deus, cara, você pode esperar uma pedra, só se o Remo tomar uns 3-4 lá, daí vai desenganado, cara. Mas o segundo jogo em casa, aí já equilibra também, eu vou no cinquentão nesse, cara. Também.
O Remo não tem sido tão forte dentro de casa. E, pô, exemplo foi até o jogo do, até a expulsão e tal, enfim. Mas quando ele faz 1-0, ele toma lá a pressão do Atlético.
Depende. Se o time sentir as adversidades da viagem, pode ser um diferencial.
Mas aí eles vão fazer uma logística até fretar voo.
Isso sim. Mas mesmo assim, é muito calor. O gramado é muito fofo, muito pesado.
Bem irregular.
Realmente.
E o Remo, ele é um time que às vezes vai melhor fora também, pela forma de jogar. Pela forma de jogar, de contra-atacar bem, enfim.
O Remo, ele só tomou tamancada aí no campeonato mesmo do Flamengo, que ele foi no Maracanã e tomou de 3-0. Fora isso, pode ver.
E nem foi um jogo pra 3-0.
Mas
no primeiro tempo ali que o Remo podia ter ganhado.
Mas se você faz uma análise em cima dos placares, o Remo não vende a derrota fácil pra ninguém. É um time xarope de ser enfrentado. E o Santos é, pô, muito irregular e muito provável. O Santos é um time que eu cravo assim que vai estar muito modificado depois da Copa.
Sabe
vai
que eu virei um monte. Eu virei um corte lá dos caras lá do Pará que eu falei assim, pô, não tem nenhum patão nessa série. A galera comentando, pô, que humildade desse cara de falar que o Remo tá vendendo as derrotas de uma forma, meio
todos
dura, vendendo caro.
Todos nós viramos reportes nos últimos dias.
Mas é verdade, cara, não tá tomando atropelo de ninguém. Por isso que eu coloco ali o segundo jogo desse confronto aí.
Tipo, com a gente aqui.
Não, cuidado. Cara, tem uma cidade lá vizinha, Marabá, do Águia de Marabá, os caras me adoram lá. Até ia falar pra Monique, passa em Marabá, qualquer coisa. Lá, os caras me adoram lá, torcida do Águia. Pode falar que você é minha amiga.
Não, da próxima vez eu dou ideia de você ir junto com a gente pra lá, beleza?
Bora, vamos lá, quero tomar um jambu. E só voltando, cara, vai ser uma pedreira pro Santos. Segundo jogo no Pará, vou falar bem a verdade pra vocês. Chapecoense e Cruzeiro. Cruzeiro decide em Minas.
Aí eu também vejo um desequilíbrio grande. É. Né?
Aí tem que fazer um milagre no primeiro
embora
jogo.
Embora a Chape tenha superado o Botafogo e um Botafogo, né? Mesmo numa crise, você vê que os números do Campeonato Brasileiro do Botafogo são bons. O time está melhorando bastante no Campeonato Brasileiro, está conseguindo superar essa crise, né, externa para ir bem. Mas eu vejo o Cruzeiro numa ascendente muito grande. Acho que o favoritismo do Cruzeiro é bem interessante.
Palmeiras e Fortaleza.
Acho que são os dois confrontos mais desequilibrados. Cruzeiro, Chape, Palmeiras e Fortaleza. Todo respeito ao Fortaleza, acho que o Palmeiras é o grande favorito, inclusive na Copa do Brasil. Então, também vejo ali o Palmeiras sem muita dificuldade, mesmo o segundo jogo sendo lá no Ceará.
Nos últimos anos, são pouquíssimos times da Série B que avançam assim para as quartas de final. Porque os times da Série A nitidamente já são mais fortes e a questão de serem dois jogos favorece o time melhor mesmo, né? Deixa mais difícil o negócio pro só final esse ano que é em um jogo. Então esses dois times da Série B seria uma grande zebra, tanto o Juventude como o Fortaleza. E como a Chapecoense já é quase de novo um time da Série B, né? Mandou embora o técnico ontem, já o segundo técnico do campeão do Brasileirão que a Chape manda embora, o Fábio Matias. Vai mudar muita coisa até lá, vai, mas eu não vejo essas três equipes, a Chape contra o Cruzeiro, o Fortaleza contra o Palmeiras e o Juventude contra o Galo, eu vejo chance quase zero de um desses três aí passar.
Aproveite os kits Leve 3 e Pague 2, as ofertas exclusivas para clientes Soul Festival, descontos, promoções e muito mais. Venha para o festival e viva essa experiência.
E só um detalhe, né, que é bem importante. Depois que forem definidos os oito que vão para as quartas de final, tem um novo sorteio.
É isso.
Não tem diagrama pronto ainda, caminho dos times. Tem um novo sorteio e aí sim sai o caminho definitivo até a final.
O Josiel perguntou assim pra gente, a premiação são 4 milhões agora, né, cara? Pra quem passar pros oito que avançarem à próxima fase. Vai ficando cada vez mais milionária a Copa do Brasil. E tem, claro que isso vai pra jogo também, né? A galera já tá pensando nas cifras aí. Claro que a janela vai ser antes, depois, os confrontos aí de Copa do Brasil, mas tem gente que vai gastar também nesse meio do ano aí, cara. Muita gente. E sem falar que a Monique frisou bem. O vice-campeão da Copa do Brasil também pega uma vaga na Copa Libertadores da América. Então é briga de foice no escuro, rapaziada. No futebol e na vida, a visão de jogo muda tudo. Com a ADM Conda para ser crédito ou investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá. O Marcos mandou assim pra gente. Edgar, ouvi o nome do Terã. Quando ele voltar, ele não pode ser titular, cara. Ele sempre fica de fora. Quem tem que jogar na zaga são esses aí que estão atuando. E ó, vai na maciota o Aguirre, né? Tá vendo o final de semana, como esse cara, ele vai jogando, ele não é o destaque assim, mas ele tá sempre irregular, né? Concordo, se o Terã voltar, ele tem que pegar um banco aí.
Não,
cara,
o Aguirre tá jogando muito bem, muito bem.
E realmente, o Arthur, não precisa nem falar.
O Arthur, enfim, é jogador de seleção brasileira, mais uma vez convocado aí pra sub-20 e futuramente vai ser a seleção principal. Mas o Aguirre tá jogando bem, né? Mas o Terán precisa voltar até pela questão do número de opções. Sim. Quanto antes ele voltar, obviamente é melhor, que vai ter mais opções e pelo que a Monique vem trazendo na janela e no meio do ano, o Atlético, um zagueiro pelo menos, vai contratar.
E foi o Aguirre que dedurou já já para a arbitragem. Depois eu vi no lance lá do VAR.
Foi ele ou foi o Benavides?
Não, mas ele tava do lado, porque ele fez assim com a mão. Enfim, ele tava ali também e o Gilberto tava do outro lado, né? Enfim, ele participou ali da...
O cara meteu a mão na sacola e achou que não ia dar nada, velho.
É que ele tava no chão, né? Daí ele achou que ia esconder.
Não, enfim, e o Porto mostrou pra galera aqui domingo, falou... ETzinho, ele fez bem assim pro cara. Eu falei, que é isso, Portinho?
E, aliás, eu até tava olhando agora há pouquinho, eu olho sempre o site do STJD todo dia. Amanhã o julgamento já, tá? Já foi marcado o julgamento. O julgamento já tá marcado pra amanhã. Várias pautas ali, inclusive pautas atrasadas de 2025, já tá marcado ali o julgamento.
Não teve nenhum papel errado. É só ver quanto pegaram os outros que fizeram.
Exatamente. Eu não lembro agora quanto o jogador do Corinthians.
Mas eles foram suspensos por mais tempo aí.
Sim.
Foram dois, os dois foi o mesmo. Os dois foi o mesmo. O André Luiz do Corinthians.
Isso.
Ah, não, foi Luiz. O Alan. Foi o Alan e outro André.
Ah, é, eu não lembro quanto tempo eles pegaram de punição, mas foi mais que um jogo.
Mas já vai ficar um tempinho só assistindo o jogo pela TV.
Já você volta, já. O Lino de Londrina. Manda um salve aí, Edgar. Escuto todos os dias a TMC. Obrigado, Lino. Tá em Londrina. Vocês são demais. Ah, você que é, cara. Obrigado. É, quem avisou o juiz foi o Benavides. É, foi o Fred que mandou aqui pra gente. Todo dia tá com a gente também. Obrigado, Fred. Tamo juntasso. Galera da live, valeu demais pelos recados, participações. Deixa o like pra gente aí. Toda vez que eu fico lá, é na transmissão. Ó, 300, vamos pra 500 agora. 600, 700, claro. Pô, a gente precisa aumentar, mas é que cada vez que vocês dão like, pega o link, espalha, aumenta o engajamento. Então bate lá um programa, o sininho toca lá, vai para mais pessoas, entendeu? Você pega o link, espalha por aí. O engajamento, ele funciona assim, rapaziada, o algoritmo trabalha assim. Deixa lá o like pra gente. Você que tá na TV, na Smart TV, vai abaixando lá, daqui a pouco vai aparecer o dedinho assim. Aí você clica lá em curtir. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. Fortaleça aí, rapaziada. Legal pra caramba fazer essa interação com vocês. A gente vai pedindo e vocês respondem porque vocês são sodas. Obrigado demais. Ponto. Obrigado, Ronê Ezequiel, Everton Martins. Sempre com a gente, o Matheus Hobbs, o Evercap. Valeu, rapaziada da live, pelos likes, pelos recados. Tinha uma enquete lá também pra você que tá participando. A Rafa mandou uma braba lá. Na opinião, na sua opinião, quem teve a virada mais surpreendente entre o trio paranaense? Paraná e Araucária, Remo e Atlético, Coritiba e Bahia. Tem uma galera participando também. Deixa pra gente aí sua participação, teu nome, teu bairro, que daqui a pouco eu giro mais uma vez pra dar um abraço em você que tá aí na live também. Valeu de coração. No futebol e na vida, a visão de jogo muda tudo com a ADMCON. Dá pra ser crédito ou investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá. Um abração pra você, Luciano. Tá no Xaxinha de Gara. Abraça eu também. Tá abraçado. Valeu demais, Luciano. Pensou ferramentas gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. Deixa eu fazer mais um intervalo na sequência e a gente volta pra falar do Paraná. 1:35 a Transamérica agora é TMC. Quem torce, sabe. Quem escuta, sabe. A gente já volta.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC!
Transamérica TMC. Tá na hora de Paraná de ponta a ponta. Curitiba vai ganhar mais saúde com os novos hospitais Pequeno Príncipe Norte e Hospital do Bairro Novo. E tem mais, ampliação do contorno norte e sul e a triplicação da BR-277 para destravar o tráfego da Serra do Mar. Além da economia criativa, que vai ganhar a fábrica de ideias. Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Confira a nossa seleção de ofertas Festival. Peito de frango Copacol quilo, R$19,98. Músculo moído reserva 400 gramas, R$19,98. Peito de frango Vapsa 400 gramas, leve 3 e pague 2, R$79,80. Cream cheese Philadelphia 150 gramas, R$9,99. Papel higiênico Dueto com 18 rolos, R$24,90. Amaciante Downy concentrado 1 litro, R$22,90. Festival.
Você sabia que os trabalhadores da construção têm direito a atendimento médico e odontológico gratuito? Consulte se sua empresa é associada ao Seconci Paraná, Serviço Social do Sinduscom Paraná, e aproveite os benefícios. Seconci Paraná, cuidado integral ao trabalhador da construção.
Start TMC, para você acordar informado e seguir o dia sabendo o que vai impactar a sua rotina. De segunda a sexta, 5 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
A Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses. Copel, pura energia.
Sua empresa pode parar por falta de energia. Cada minuto sem energia é prejuízo. A PowerCom Brasil instala grupos geradores para quem não pode correr riscos. Distribuidor oficial FG Wilson. Potência e confiabilidade. Proteja sua operação agora. PowerCom Brasil. Energia inteligente para quem pensa à frente.
PowerCom Brasil. Energia inteligente para quem pensa à frente.
Antes mesmo do apito inicial, nossa equipe já tá ligada em tudo. Esquenta TMC. Tática, movimento, campo. Técnico trocou o ataque? Quem vai pro banco? Se muda lá, você fica sabendo aqui. Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Estamos com Papo de Craque TMC.
TMC!
Volta com o Papo de Craque TMC desta terça-feira para a petiscaria do Victor, almoço executivo de terça a sexta-feira, qualidade e preço justo, saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe. Petiscaria do Victor, Avenida Manuel Ribas, 6995, em Santa Felicidade. Qual foi a última vez que o Coxa venceu um jogo por 3 gols no Couto Pereira, válido pela Série A do Brasileirão? 995661003 é o WhatsApp TMC. Resposta pra gente, par de ingressos para a Liga Monstro Combate, dia 6 de junho na Live Curitiba, prêmio 1, no 2, voucher de R$100 pra pizzaria Bádio. 995661003, manda a resposta, fala o prêmio, o sorteio vai acontecer daqui a pouquinho. Roxo é a cor da economia, chegou o Saldão Pincel Roxo da Nichelle, com ofertas imbatíveis como essa, kit para pintura anti-respingo Tigre, por apenas R$25,70 cada. Nichelle, compre na loja, no site, ou pelo WhatsApp. JJ, o que nós vamos falar hoje do time que tá de volta à elite do futebol paranaense, o Paranazão? E aí, Juninho?
Bom, primeiro dizer que hoje pela manhã teve a reapresentação, né, do elenco do Paraná. Merecido, né, Edgar? 2 dias aí de folga para os jogadores. O time jogou no sábado, confirmou o acesso à primeira divisão, a vaga na final. E a comissão técnica optou por dar 2 dias aí de folga para o elenco. Então, domingo e segunda. Domingo foi para recuperar, né? O gol ali tomado no sábado à noite, né? Os caras mereciam. Claro. E ontem para dar aquela descansada no corpo. E hoje a reapresentação lá no Boqueirão, o início dos trabalhos visando o jogo do final de semana diante do ACP. Revivendo aquela final de 2007, quando pela primeira divisão as equipes se enfrentaram na oportunidade, o ACP ficou com o título e agora se enfrentam num cenário diferente, né? Numa situação muito diferente daquela. Agora é uma final de segunda divisão, mas querendo ou não, é um reencontro aí entre essas duas equipes. E fica essa expectativa da data do jogo, né? Tô aqui, a todo momento eu dou um F5 aqui no site da Federação Paranaense de Futebol, aguardando que ela divulgue a data dos 2 jogos das finais. Por enquanto, nada definido. Há indícios, repito, indícios de que serão nos 2 próximos sábados. Sábado agora lá em Paranavaí, e no outro sábado, dia 6, em Curitiba. Eu ia falar na Vila Capanema por força do hábito. Em Curitiba, porque o Paraná está negociando, está em negociação com o Curitiba para tentar mandar esse jogo no Couto Pereira. Curitiba não joga mais no Couto Pereira, né? Antes agora da Copa do Mundo. Então, o estádio estará liberado. Então, é muito provável aí que haja um acordo entre as duas diretorias para que o Paraná jogue no Couto Pereira o jogo da volta contra o Paranavaí. Então, só estamos aqui aguardando que a federação homologue, né, a data e os horários das duas finais. Repito, o que eu tenho de informação neste momento é de que a chance é grande para que seja nos 2 próximos sábados. Sábado, É, inclusive pode ser 3 da tarde, tá? Um pouquinho antes, normalmente é 3:30, né? Pode ser 3 da tarde lá no Valdomiro Wagner, lá em Paranavaí, e dia 6 de junho aqui em Curitiba, possivelmente no Couto Pereira, restando apenas a oficialização por parte da federação. Edgar.
Obrigado, JJ, atualizando também o Paraná para Ford Slaviero, Ranger com taxa zero em até 24 vezes ou FIPE no seu usado, e Ford Territory com até 15 mil de bônus. Venha para Ford Slaviero na Avenida Kennedy, no Portão. E Juninho, você já deve imaginar, cara, a galera, pô, já tá falando em futuro, cara. Não tem como, né, Juninho? Tem a final ainda, mas eu entendo, cara, quando o torcedor fala assim, pô, e o time? É, a gente sabe que tem uma final e depois tem a taça, a Copa, a federação que vai vir, a FPF, Paraná vai participar também. É, mas a galera quer saber mesmo da próxima temporada. É impressionante, cara, o que eu recebi de contatos. E a maioria dos contatos, a galera falando assim, Edgar, já comprei a camiseta nova. Cara, impressionante isso também, adorei, ficou linda.
É, aliás, eu tenho informação sobre ela.
Cara, viu? Com uns 15 amigos assim que eu falei, os caras me falaram, pô, já tô pensando no Paranaense do ano que vem, cara. Com o Tcheco, principalmente, como chama atenção a manutenção também, o contrato, principalmente, que ele tem, né? Pra disputar essa competição. E acho que vai ficar o Tcheco também, a não ser que receba alguma proposta, né? Mas, pô, é, a galera já tá pensando lá na frente, Juninho.
É, e é normal, Edgar, porque a partir do momento que subiu, e acho isso interessante, porque assim, o próprio torcedor do Paraná sabe que o mais importante era subir, né? É, claro, todo mundo quer comemorar um título, gritar campeão, mas o torcedor do Paraná não tá assim com, ah, não, tem que ganhar o título. O torcedor do Paraná queria subir, subiu. Já então agora ele já começa a projetar, pô, o que será que vai ser pra frente? Claro, o torcedor quer continuar vivendo, né? Essa coisa gostosa que ele tá vivendo aí do paranismo e tal. Então, assim, ele também quer, de repente, que o time jogue ali a taça FPF, mas entendendo que, por mais que dê vaga numa Copa do Brasil, não é o principal objetivo do clube. Então, ele parece entender que a taça FPF vai ser um laboratório. Vai ser uma preparação para observar ali jogadores da base, dar oportunidade, alguns jogadores que têm contrato até o final do ano. O torcedor me parece consciente em relação a isso. E ele projeta o que vai ser no ano que vem. Aí sim, aí eu vejo muita gente falando, poxa, tem que renovar, tem que manter esse time pro ano que vem. É, de repente, depois do campeonato, a gente até possa fazer aqui um balanço. Boa. E imaginar se esse time que jogou essa divisão de acesso, se é um time forte o suficiente para jogar uma primeira divisão. Poderemos fazer isso. Mas não tem como se manter esses caras agora para esperar até janeiro do ano que vem. Porque é muito tempo. Esses caras, muitos deles aí, têm mercado. Não vou dizer que tem mercado de uma Série A ou Série B de brasileiro, mas Série D e Série C tem. E tem times que vão reforçar. Então, vários desses caras que hoje estiveram no time titular do Paraná provavelmente vão ter, né, propostas, vão receber alguns convites para o segundo semestre. Então, não tem como o Paraná segurar todos eles aqui. O que, de repente, o Paraná pode tentar fazer é o quê? Renovar um contrato e emprestar. Aí o Paraná até pode tentar. Não, chama os caras, ó, vamos prender aqui, vamos renovar até o final do Campeonato Paranense do ano que vem, sei lá, até maio do ano que vem. Aí empresta esses caras, sem custo que seja, para os caras só pagarem o salário. Beleza, isso o Paraná pode até tentar, fazendo uma avaliação de quais jogadores desse atual elenco serviriam, né, para jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro. Mas para a Taça FPF é muito difícil de você manter esse mesmo time que está jogando neste momento. E o torcedor parece muito consciente com isso, viu, Edgar? Vai querer comemorar o título, se ganhar vai comemorar o título e tem que comemorar mesmo, mas pro torcedor paranista em geral, o acesso já era o título.
Chama o VAR e quem mais quiser conferir pelo portal da transparência, você vê a Assembleia do Paraná jogando aberto, 100% transparente, a Assembleia Legislativa. Delinha.
É, a competição que vai ter no segundo semestre, né? Deve mudar o nome para Copa Paraná a partir de agora. Mas é assim, eu concordo muito com o que o Tcheco falou aqui. E assim, ano passado eu já imaginava que o Paraná poderia ter participado com o time de jovens. Mas naquela altura o clube deu lá a explicação que estava focado na transformação em SAF e tal, e não via essa necessidade. Mas agora eu acho que esse é o cenário. O Tcheco falou aqui na rádio, falou depois do jogo, com a Araucária, depois do acesso garantido, a ideia é fazer uma projeção mesmo de jovens, dar essa oportunidade, e eu acho que o torcedor tem que entender, o Paraná se colocou numa situação tão ruim de calendário nacional, que é difícil, os caras vêm para jogar essa competição, acabou essa competição, eles querem emprego, e não vai ser com todos, né, que ficam sem contrato, que o Paraná vai conseguir esse convencimento de emprestar, com alguns casos pode ser que consiga, mas uma tendência que não seja com a maioria, eu imagino. E aí esses caras vão ter mercado, vai, a Série B não vai parar, a D não vai parar, a C não vai parar. Esses caras vão ter mercado agora no meio do ano, aí depois da final da segundona, vão receber propostas e fica bem difícil de segurar. Mas aí a ideia de fazer uma projeção com jovens, ter uma, não falo nenhuma estrutura de time, que nesse cenário é difícil de manter, mas ter uma estrutura como clube, como pensamento, mantendo o treinador, fazendo essa projeção do segundo semestre com jovens, tem tudo para chegar muito mais forte para a primeira divisão do que chegou em 2025. E assim, a primeira divisão paranaense, atualmente, ela, e de todos os estaduais, atualmente ela é diferente do que era alguns anos atrás. O campeonato é mais curto, começa muito mais cedo, é com datas próximas, assim, um jogo atrás do outro. Se você errar, é difícil de se recuperar.
Corrigir, né?
Porque o tiro é curto. Foi o que aconteceu com o Paraná em 2025. E agora, né, de 2026, o Paraná não estava na primeira divisão. É ainda mais curto, né, do que era ano passado, por exemplo. Então tem que estar muito bem preparado em todos os sentidos para quando chegar lá o desafio do Paraná em janeiro do ano que vem.
Juninho, o que você ia falar da camisa?
Ah, sim, porque o Paraná abriu já uma lista de espera ali, né? Quase que uma pré-venda para um novo lote, né? Lote que fala, né? É lote que fala, né? Um novo lote ali de camisas. Mais 1000 camisas estão sendo fabricadas para o torcedor. E assim, volto a dizer, eu acho que se o Paraná bota 5000, vende 5000.
Vende.
Porque a procura, ela tá muito grande, cara. Eu recebi uma informação que tem ali uma lista de espera de 3 mil já.
Deixa eu contar um episódio que aconteceu comigo lá
ali,
em Belém.
Ó, tá ali, ó, o segundo lote. A camisa tá na nossa live para quem tá acompanhando no YouTube.
Eu entrei no aplicativo, né? A gente pediu um aplicativo para ir pro estádio. E aí perguntou, né, se a gente era de Curitiba, tava indo pro jogo e tal. E o motorista do aplicativo falou: eu acabei de ver que linda aquela camisa do Paraná Clube que foi lançada, Copa de 94, minha seleção preferida. Oi. Se tivesse à disposição, eu ia comprar. Eu gosto de camisas relacionadas à seleção brasileira. Então, assim, do outro lado do país, tá fazendo sucesso a camisa do Paraná. Bem bacana, se achei o relato do motorista.
E esse relato que a Monique traz, a gente tá vendo nas redes sociais. Muita gente de fora dizendo, pô, mas não vende para quem é de fora do estado, não vende para quem é de fora de Curitiba. Eu não sei se realmente tem ali na tentativa de comprar pelo site, se você coloca que é de fora, não sei se não envia, enfim. Mas realmente tem muita gente de fora elogiando e querendo comprar. E às vezes, quando recebe elogio de fora, ele é mais valorizado do que quando é elogio daqui, né? O pessoal é assim: quando aparece alguém de não sei aonde elogiando a camisa, ganha um destaque danado. Quando o pessoal daqui elogia, ninguém nem liga. Mas é assim a cultura mesmo, então faz parte. Mas repito, eu acho que eu não sei se vai ficar só nesse segundo lote, não, porque a procura está muito grande, tem 3 mil na espera para comprar aí essas 1000 unidades que vão ser lançadas novamente.
Realmente é lindo. Dona, ficou lindona essa camiseta. Time amador ou profissional, faça o seu uniforme com a Mondri Esportes. Alta qualidade e personalização. Chama aí no WhatsApp 3332-6052 ou acesse mondriesportes.com.br, a sua melhor opção. Bora para mais um intervalo. Na sequência, eu volto para a gente sortear os prêmios de hoje aqui do Papo de Craque TMC. Dois toques, segura aí que é rapidinho. 1:52.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC!
América agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
Construindo sonhos e tradição. Pensou em reforma e construção. Pensou Michele. 50 anos, Michele, vamos celebrar. Aniversário premiado, Michele. 50 anos. Aniversário premiado, 50 anos Michele. Concorra a super prêmios o ano todo. Michele, conta com a gente.
Viu que o programa Asfalto Novo Vida Nova tem feito no Paraná? Está transformando cidades e vidas. Em Catanduvas, Campo Bonito e Iguatu, não tem mais poeira nem barro. As casas estão mais limpas.
Em Maripá, Doutor Ulisses e Guapirama, tem mais segurança com a iluminação pública. É o maior programa de asfalto do Brasil, levando infraestrutura completa para 380 municípios do Paraná.
Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Power com Brasil!
Energia não é luxo, é necessidade. A Powercom Brasil fornece grupos geradores para empresas que não podem parar. Soluções seguras para hospitais, indústrias e comércios. Distribuidor oficial FG Wilson, referência mundial em qualidade. Garanta energia e continuidade para seu negócio. Powercom Brasil, energia inteligente para quem pensa à frente.
Powercom Brasil, energia inteligente para quem pensa à frente.
Quando a conversa é verdadeira, ninguém sai igual. Imprevista, com Joana Trépto, no YouTube da TMC e no seu tocador de áudio. TMC.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a Herp.
Estamos com Papo de Craque TMC. TMC.
Rodada perfeita.
Beleza, hein, Muk? Que beleza, hein, gremista? Essa vinheta aí a galera tá elogiando muito, cara. Edgar, adorei. Então, cara, eu queria falar assim pra vocês, ó. Se acostumem. Tomara que aconteça cada vez mais, porque realmente essa vinheta aí é bonitona. Sinta a magia das mil e uma noites, quintas especiais no Almacan com show de dança árabe e sabor inigualável. Avenida Iguaçu, esquina com Carneiro Lobo, reserve já. 3244-2711. Almacan é bom demais. E hoje tem Copa Libertadores da América, tem brasileiros, tem Flamengo e Cusco, 9:30. O Mirassol vai jogar mais cedo. 7 horas contra o Lanús. Na Copa Sul-Americana, Grêmio e Montevideo City Torque, 7 horas. E o São Paulo também vai receber o Boston River. Às 7 horas, os brasileiros na Copa Sul-Americana. 9:30 tem Santos e Deportivo Cuenca. Brasileiros na Libertadores e também na Copa Sul-Americana. Qual foi a última vez que o Coritiba venceu um jogo por 3 gols no Couto Pereira, válido pela Série A do Campeonato Brasileiro? 3-1 para cima do América Mineiro, 14ª rodada do Brasileirão de 2023. E também foi de virada. Resposta de hoje do Papo de Crack TMC. Par de ingressos para a Liga Monstro Combate, dia 6 de junho, na Live Curitiba, para Evelyn, 4171. Voucher de R$100 para Pizzaria Baggio, para o Eduardo, 0990. A produção vai falar com vocês para a retirada dos prêmios. Leslie perguntou pra gente: diga, se todo mundo jogar sabadão, como é que vai ser? Vão trabalhar, todo mundo no sabadão. 3 jogos para vocês aqui da TMC. Sua empresa está segura? Com o Penteste da Columbia TI, você descobre falhas antes dos hackers. Proteja o seu negócio. Columbia TI, especialistas em segurança. Acesse columbiati.com. Fechamos o papo desta terça-feira, às 5 horas, tem o Esporte TMC no comando do Porto. Eu volto só amanhã, 12:00, aqui no Papo de Craque. Tchau, aproveitem a terça. Até amanhã. Fui, beijão. We'll be right back.
Você ouviu Papo de Craque TMC. TMC. Papo de Craque TMC, uma jogada. A Ademicon está na torcida por você e pelo seu time. Vem pro consórcio que mais cresce no Brasil. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer é no mês da indústria FG. Gerador de energia solar em até 10 vezes sem juros é na Powercom Brasil. Energia limpa e renovável. Ford Slaviero, a força Ford em Curitiba. Avenida Kennedy no Portão. Parcelamento de Pix e boletos em até 36 vezes é no PicPay. É banco para toda hora.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.
No Link TMC, estamos conectados a tudo o que interessa de verdade.
Trazemos tudinho pra você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Pra nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né? E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 2 horas da tarde, vem, vai ter sobremesa. Transamérica.
Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC. Todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe.
Sim, Transamérica, agora é TMC. Quem escuta sabe. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa agora o Sobremesa, o seu programa favorito. Aqui comigo, Lucas Salles, e também com ela, Miri Ruth.
Bom dia, boa tarde, pessoal. Ai, que delícia aquela sobremesa chegando depois do almoço, né? Tudo de bom, né, Batichinha?
Ah, é uma delícia, é uma delícia. Bom dia, boa tarde, boa noite, que tem gente que assiste o nosso programa no YouTube né? A qualquer horário do dia. Aliás, estamos ao vivo em imagem também lá no TMC News BR. Faça a sua pergunta, deixe o seu joinha e se inscreva no canal da TMC, que é muito importante, não é?
Inclusive em todas as plataformas, seja no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Threads e no Twitter, o nosso nome de usuário é o mesmo, @TMCNewsBR. E pra você que nos ouve com o seu ouvido, seja no fone de ouvido, seja no rádio do carro ou até mesmo no computador, fazendo aquela pós-digestão depois do horário de almoço, preste atenção, você, caro ouvinte, pode participar do nosso programinha de Meu Deus através da enquete do dia, que traz a pergunta. Vai, Batista!
A pergunta que você responde pelo 11 972 21 1001. A pergunta de hoje é a seguinte: o que é que você está empurrando com a barriga?
Olha, eu vou responder pela primeira vez antes da Mini Ruth. Eu tô empurrando a minha barriga com a barriga. E você, Mini Ruth?
Nossa, eu ia falar isso, que eu tô começando a emagrecer. Agora eu tô, além da barriga, eu tô empurrando a pele da barriga.
Olha,
também,
se você me permitir fazer um comentário sobre o seu corpo, você já era linda e está ficando cada vez mais esbelta.
Obrigada,
Mas tá
Lucas.
Mais velha hoje.
É verdade! É aniversário da Mini Ruth! Quanto está fazendo?
Ah, é 18, né?
18. Não, parabéns, quantos aninhos?
33.
Olha, não parece.
Parabéns.
Obrigada.
Olha, eu te daria 32, mas 33 jamais.
Ufa, por um ano.
Parabéns. Feliz aniversário, Mini Ruth.
Obrigada.
Então, você já tá aí. Pode responder, inclusive você, Batista. O que é que você está empurrando com a barriga?
Ah, meus exames periódicos, né? Que já era pra eu ter feito uns aí, mas eu tô
depois deixando... que a gente recebeu a Chaline, você não fez?
Sabe por quê? Não, eu fiz alguns, mas precisa outros. Mas aí é só o médico particular. Aí a consulta é muito cara. Fui empurrando. Eu vou deixando mais pra frente.
A gente faz uma vaquinha aqui.
Você já fez aquele que você pode sair namorando o consultório?
Que isso?
É, porque depois de uma certa idade, os homens têm que fazer um exame específico, né?
Nossa, essa piada foi horrível.
Meu Deus.
Você só fomentou o preconceito. Você sabia que com essa piadinha você poderia ser presa?
Ai, meu Deus.
É, mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Então, repetindo, o convite já foi aberto. Se você quer mandar uma mensagem pra gente, mande através do WhatsApp 011 972 21 1001. O que é que você está empurrando com a barriga? Agora, amigos e amigas, vamos para o nosso bate-papo especial com um convidado de honra. Hoje o nosso convidado é advogado, professor, e não é qualquer advogado, não. O nosso convidado é advogado de humoristas. E, ó, mais precisamente de humoristas como Léo Lins e Danilo Gentili. Ele também é defensor criminal e foi desembargador. Você não mexe com ele, não, tá? Desembargador é a última ponta da força do Brasil.
É nada, eu vou anotar o contato, porque eu, mais do que ninguém nessa mesa, preciso, viu?
A gente tá falando com ele pelo Instagram, @cure.rogério, que lança o livro também aqui através da editora Tiran Loblan, que está nas minhas mãos. Mostra pra mim aqui no fechado, pra quem tiver no YouTube, e eu vou falar. O livro se chama A Necessária Continuidade da Pessoa Jurídica Diante da Prática dos Crimes.
Mas aí, ô doutor, isso aí é muito difícil. Como é que o cara chega na livraria e pega esse livro aí? Você tem aquele livro, como que é?
A Necessária Continuidade da Pessoa Jurídica Diante da Prática de Crimes.
Jesus,
vamos falar com o autor
amado
hoje, ele, senhoras e senhores, Rogério Cury! Bem-vindo, boa tarde, professor, doutor e amigo.
Boa tarde. Antes do mais, me permita cumprimentar a Mini pelo aniversário.
Obrigada.
É um dia especial, então, pra mim, pelo convite, no primeiro momento, e no segundo momento, por conta do aniversário dela. Acho que o que é de especial hoje é o aniversário, e aqui nós estamos pra tentar aqui tratar de alguns temas interessantes, tirar alguma dúvida, se o caso, né? Enfim, mas é um prazer aqui estar com vocês.
Prazer, tudo bom.
Que categoria, hein?
Chique,
que
demais.
Categoria.
É incrível quando vem um convidado que dá um banho de delicadeza, um banho de gentileza, que a gente fica até mal, né?
Eu falo tudo errado, rindo, rapaz. Nossa senhora.
Vamos lá, a primeira pergunta para o nosso convidado, que é advogado dos humoristas. Por favor, Marcelo Batista.
Doutor Rogério, para o nosso ranking de sobremesas, qual seria a sua sobremesa predileta?
Olha, eu gosto muito de chocolate, de qualquer gênero.
Aquele meio amargo também?
Meio amargo é o melhor.
É o melhor,
É o melhor, eu acho.
Um de moedinha também?
É, mas como advogado criminalista, a vida já não é doce. Doce assim. Então o chocolate meio amargo, ele já adoça muito.
Então, um ponto para chocolate no nosso ranking aqui das sobremesas. Vamos lá, então. Doutor Rogério, deixa eu entender. O senhor é advogado dos humoristas. E o humorista é o tipo de cliente que mais rende dinheiro para um advogado?
Não, pelo contrário, nada disso. Aliás, eu acho que o humorista não deveria ser o meu cliente. Eu, como advogado criminalista, eu venho dizendo que o lugar do humorista não seria na cadeira como acusado de um processo criminal. Esse não é o cliente da justiça criminal. O humorista não é e não deve ser. Obviamente que toda pessoa, humorista, eu digo o artista, nunca. Mas a pessoa física, se em um determinado momento ela ofender alguém, ela brigar com alguém, mas não no seu trabalho, no seu show, no seu espetáculo, na sua piada. Nós precisamos compreender um pouco melhor essa questão do artista, da posição do artista no Brasil. O artista, principalmente um artista no palco, num show de TV, num programa humorístico, no rádio, TV, enfim. E nós, acredito eu, que nós estamos aplicando de maneira demasiada e equivocada o direito no caso. Eu tenho dito que o local de se discutir uma piada, humor, não é no judiciário. Esse é um primeiro momento. No segundo momento, muito menos no judiciário, que trata de matéria criminal. As questões não devem ser assim. Por quê? A Constituição Federal, ela prevê a liberdade de expressão e a liberdade artística. E a partir do momento que eu entendo que naquele ponto a pessoa está cumprindo o seu papel artístico na sua liberdade de expressão, fazendo humor, fazendo piada, eu posso não gostar da piada. Eu posso não gostar do programa Sobremesa. Mas nem por isso eu tenho direito de processá-los porque eu não gosto daquilo que vocês falam. Enfim, então tem essas questões e outras mais que nós vamos tratar
aqui. E doutor, você falou aí da liberdade de expressão, isso é um dos pilares ali do marco civil da internet também, né? Mas está lá, liberdade de expressão com responsabilidade, né? Ou seja, isso não é mais ou menos aquela história, o marido que vai pro bar beber com os amigos, fala, ô mulher, tô indo pro bar beber. Ela fala, pode ir, né? Mas você já sabe o que vai acontecer. Então, como é que se dosa isso, essa liberdade de expressão com responsabilidade? Quem é que decide o que é ofensa e o que não é ofensa?
Olha, para efeitos criminais, nós vamos decidir o que é ofensa quando eu tenho a vontade livre e consciente de ofender alguém. Pode ser uma pessoa individual. Um exemplo: se alguém disser o seguinte, olha, você é um ladrão. Você é um ladrão em tese e praticando isso com intenção de ofender a honra da pessoa, isso em tese é um crime de injúria, né? Mas obviamente, se eu estou dentro de um espetáculo artístico e um personagem diz pro outro, você é um ladrão, ou diz pra pessoa que está assistindo ali o espetáculo, pra plateia, pro público, em tom de brincadeira, de piadas, isso, obviamente que eu não tenho intenção. E acho que aí é o ponto. Nessa, com cuidado eu devo falar, mas eu devo ter a minha liberdade de expressão com cuidado a que ponto? Num show? Numa apresentação? Num show artístico? Num show humorístico? Aquilo é um show, ali eu não tenho uma pessoa física, Batista, Lucas, Mini, eu não tenho, eu tenho o personagem. Eu acho que isso é importante nós trabalharmos e às vezes me parece que há uma concepção inadequada, onde eu estou processando, às vezes, o próprio personagem. Ou seja, o personagem falou aquilo e processa a pessoa física. Então, imagine que tem o personagem Batista e processa o Marcelo, porque o personagem, num show, disse algo que eu não gostei. Mas eu tenho todo o direito de não gostar da sua piada, da sua colocação. Mas daí a processá-lo, a questão é bem diferente.
Eu acho até, desculpa te interromper, acho que contribuindo, a gente podia até trocar a palavra personagem por persona.
Sim.
Porque nem sempre o que vai ao palco, às vezes até em vídeo. Eu lembro o Paulo Gustavo, que infelizmente nos deixou. Sim. Mas o Paulo Gustavo tinha personagens muito polêmicos, né? Como a Senhora dos Absurdos. E também, em alguns determinados momentos, ele era de cara limpa, falando aquilo que ele pensava. E às vezes saiu uma brincadeira, uma coisa um pouquinho mais pesada, um pouquinho mais ácida, mas era uma persona. Não é de fato o que a pessoa pensa e ela nem está propagando aquilo, né?
Exatamente. E mais do que isso, talvez ele tenha alguma fala que algumas pessoas não se sentem à vontade com aquela fala. Mas a questão que eu chamo mais atenção é que criminalizar essa fala, óbvio que nós temos falas que são criminosas. Muitas falas são criminosas, discriminatórias, injuriosas, caluniosas, difamatórias, onde a pessoa tem a intenção de fato de praticar aquilo. Ou seja, eu vou ofender alguém com vontade livre e consciente e ofendo. Olho lá para a pessoa e digo, olha, você é um ladrão, você é um safado, enfim. É, num contexto completamente diferente de um contexto onde nós estamos trabalhando, que é o contexto artístico. E aí é a diferença. Dizer que, por exemplo, um humorista, dizer, por exemplo, que um artista de outro setor, sim, ao realizar a sua apresentação, o seu espetáculo, o seu show, comete um crime, não me parece, do ponto de vista técnico-jurídico, adequado. Aliás, do ponto de vista técnico-jurídico, é absolutamente inadequado. Não é? Porque eu estou tentando criminalizar...
Só traduzir pra, eu peço desculpas, mas vou tentar traduzir para quem está ouvindo a gente. Então, a sua opinião é que quando um artista se apresenta no palco, é, ele não pode falar que é crime o que ele está dizendo, o que ele está falando, ainda mais se for uma piada, e ainda mais se tratando de uma pessoa que está encenando. Se está fazendo de cara limpa, se está fazendo de personagem, então pouco importa, né? É mais ou menos isso que o senhor quis dizer?
Basicamente é isso que mesmo. Bom.
Não, é só para... Porque às vezes a minha avó está ouvindo a gente... E a minha avó não é muito dos termos técnicos. Então, ô vovó Sônia, um beijo, inclusive. Só pra ela. Você tá entendendo, Minute?
Eu tô entendendo tudo, minha avó tá ouvindo também.
Ah, que ótimo.
E até porque o humorista, quando escreve uma piada, ele não tem a intenção de cometer um crime, não é?
É mais do que isso, né? Se você levar em consideração, talvez nem aquele humorista escreveu aquela piada e tem alguém que tenha redigido aquela piada. E é importante que as pessoas conheçam, até mesmo as autoridades, o que está por detrás daquilo. Ah, num show ou num espetáculo, você não faz isso sozinho. Então, se você levar em consideração que eu subi no palco, eu lá com o meu personagem, e nem fui eu que escrevi aquilo, então se eu estou levando em consideração para processar alguém que aquilo é crime, então talvez eu tenha o que a gente chama de concurso de pessoas, quase uma quadrilha ou bando, uma associação criminosa. Ou seja, é possível dizer que todas aquelas pessoas, o sujeito da iluminação, do som, todo mundo está contribuindo com a intenção de que ele pratique um ato criminoso?
E doutor Rogério, ontem a gente teve o Monark aqui. Isso, sim, gerou até um debate no programa, a questão dele ter chamado o ministro, o Dino, de gordola. Isso é um crime? O ministro estava certo em processar ele?
Eu desconheço qual foi as circunstâncias que foi falada, eu não acompanhei isso. É possível que isso seja um crime? É possível, se eu encontrar alguém e tentando, de fato, ofender essa pessoa, usar uma frase que ela se sinta ofendida. No caso da injúria, a honra que você ataca é a honra interna, é a honra subjetiva. Mas, a depender do contexto do que se fala aquilo, do ponto de vista criminal, não é crime. Você poderia ter até pensar numa incidência, numa ação de reparação de danos, de indenização, e olhe lá, a depender do contexto. Obviamente, se eu tenho um contexto de intenção, de vontade de praticar aquilo, de ofender a pessoa, obviamente nós podemos começar a buscar uma aplicação do direito, que significa, primeiro, eu diria, que direito? Para que todos, provavelmente muitos que estão nos ouvindo não são da área... Mas que direito é esse que você quer dizer? Eu quero dizer o seguinte, olha, talvez nós precisamos primeiro avaliar se eventualmente eu preciso do direito, do judiciário. E se preciso, que judiciário é esse? É aquele que eu vou pagar uma indenização, uma reparação pelos danos? Não é? Talvez. E com isso já bastaria, sim. Mas onde eu estou atuando, nós já estamos trazendo o direito criminal. Aquele que aplica a pena, onde eu vou cumprir uma pena num estabelecimento prisional, numa penitenciária, etc. Então não me parece que esse é um ambiente adequado para nós levarmos o humor.
Doutor, eu tenho uma dúvida. Se um dia, por exemplo, eu entrar em algum reality show, né? E eles resgatarem alguns tweets meus antigos, como já aconteceu com alguns famosos, né? Por exemplo, o Júlio Cocielo. Esse crime, ele prescreve ou não?
Depende. Se nós estivermos falando desses crimes imputados, como os crimes discriminatórios, etc., os crimes são imprescritíveis.
Tá? Só para deixar claro, o que é prescrever? Que eu não entendi, doutor. Prescrever o quê?
Significa que o Estado, em algum momento, não pode mais processar a pessoa.
Então, assim, depois de um tempo não dá nada.
Exatamente.
Então a pessoa vai lá e comete um crime. Aí passou um tempão depois de ela ter cometido esse crime. Aí ela resolve contar pra alguém. Aí alguém vai lá na delegacia e fala, ah, ela cometeu esse crime. Quanto tempo tem? Ah, tem 10 anos. Mas esse crime já prescreveu. Então isso acontece com alguns crimes. Não é com tudo não, tá? Com alguns crimes isso acontece. Com outros, são imprescritíveis. Ou seja, pode ter cometido há 20, 30 anos atrás, vai pagar pelo erro.
E é interessante essa tua fala, Mini, porque num caso específico de alguém ter tratado algo no Twitter, era preciso analisar, inclusive, se o Twitter não é a ferramenta de trabalho daquela pessoa. Esse é o primeiro ponto. É a ferramenta de trabalho. Ponto um. Ponto dois. Sendo a ferramenta de trabalho, em que contexto que foi publicado aquilo? Num contexto do trabalho efetivo, do trabalho de humor, de divulgação? Ok. Então aqui não me parece que o direito deva intervir. E aí eu respondo a sua primeira pergunta, voltando à sua primeira pergunta, Batista, exatamente é isso que nós vamos ter, a contenção dessa liberdade que o Marco Civil da Internet nos coloca. Nós somos livres para fazer isso. Obviamente, a própria Constituição Federal vai dizer, olha, você vai indenizar alguém se você extrapolar, mas me parece que isso não é extrapolar quando eu vou usar lá do X ou de uma rede social para divulgar o meu trabalho. E a intenção única era divulgar o meu trabalho. E eu não posso pensar, seja desse programa, seja de um tweet seu, de uma publicação sua em alguma rede social, eu não posso pensar uma frase, recortar e colar na parede falando, tá vendo? Olha, ela disse isso. Existe um contexto, não é? E não só um contexto, como existe também o emissor daquilo. Quem propagou aquilo? Quem é aquela pessoa? Em que contexto ela estava fazendo aquilo? Ela estava num contexto de uma reunião formal? Ou ela estava divulgando o trabalho artístico dela? Tudo isso precisa ser visto, lido, interpretado de maneira que o direito não deveria ser posto em primeiro lugar.
Bom, estamos aqui falando com ele, Rogério Cury, que é o advogado dos humoristas, defensor criminal e também desembargador. Uma vez desembargador, sempre desembargador, inclusive. Meu amigo, é o último poder. Sabia disso, menino Ruth?
Chique demais,
quando tem problema lá no STF, sabe quem resolve? Desembargador.
Alexandre de Moraes. Quem não resolve é o Alexandre de Moraes. É.
Não, quando tem problema com o Alexandre de Moraes, lá quando... Quem... Não, é sério. Não é, é mentira, é verdade, doutor?
Na verdade, o meu cargo foi um cargo de juiz de segundo grau no Tribunal Regional Eleitoral. E é interessante isso, que é um cargo onde você continua advogando, mas é período determinado, por 2 anos. E, de fato, é o mais alto grau,
tá vendo?
Da jurisdição em segundo grau. Depois nós só temos os ministros dos tribunais superiores depois.
Tá vendo? É o Alexandre que manda, é o Alexandre, é o Xandão. Ô, doutor, a gente tem aqui alguns casos reais que a gente separou e a gente quer saber se é causa ganha ou causa perdida. A gente quer que você ajude a gente. Por exemplo, aqui, ó. O caso do garoto Vorcaro, não sei se você conhece. Ele diz o seguinte: andei vendendo uns serviços meio falsos aí e usando dinheiro para comprar algumas autoridades. Você consegue me ajudar, doutor? Como é que é? É causa ganha ou causa perdida?
Na verdade, eu também analisaria qual é o contexto de qualquer fala. Eu sempre digo isso. Qual é o contexto de qualquer fala? Não importa se é A, se é B, se é C ou se é V. É. O que importa é o contexto. Às vezes, existem pessoas que estão usando falas apenas por bravata.
Não. Já mas causa ganha ou causa perdida?
É uma causa absolutamente defensável. Todas as causas são defensáveis. Não há nada perdido. Porque eu digo que no Estado Democrático de Direito, o advogado, ele é o aparato, na verdade, é o para-choque do cidadão. Então nós precisamos produzir prova, analisar o caso concreto, não se perde nada. Nós precisamos sempre analisar.
Mas será que é causa ganha ou perdida no caso da Deolane Bezerra? Porque a Deolane, né? É, se ela mandasse uma mensagem, ela falaria: me envolvi com uma turminha chamada PCC. Coincidentemente, acumulei mais bens do que consigo explicar. Será que meu caso tem jeito, doutor?
Olha, toda condenação criminal deve vir com prova. Prova cabal, prova robusta. Eu digo que uma mensagem ou um destaque por si só não pode levar à condenação de ninguém. Precisaria avaliar o caso, você precisa produzir prova, né? Enfim. Agora, que há possibilidade de algumas falas trazerem uma repercussão absolutamente negativa, eu não discuro disso, né? Mas daí para se dizer que os casos são indefensáveis, eu digo que não.
Daniela Mercury, doutor, acusei um cantor de um crime no palco sem provas. Posso contar com a sua defesa?
Olha, sempre podemos contar com a defesa. O criminalista está ali justamente para defender o cidadão. Enfim, porque na verdade o criminalista não trabalha com o seu direito, né? Nós trabalhamos com o direito de outrem. Eu digo que o cidadão, ele sempre terá o apoio do criminalista. E muitas vezes é só o criminalista que vai estar ao lado desse cidadão no momento de maior angústia.